Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e eu trago a notícia que ninguém queria dar. Acabou 2023. Foi um ano cheio de tragédias, alegrias, falecimentos, nascimentos e muitos, muitos, muitos filmes. Foi o ano da Barbie, das Passivonas, do Oppenheimer, do Super Mario, do Godzilla, do Koreeda, de um montão de coisa. E eu podia vir aqui gravar um episódio sobre os meus favoritos de 2023. Mas, porra, todo mundo já fez isso, né? Já é fevereiro e a minha lista, o meu top 20 melhores filmes, nem renderia um episódio legal porque é uma lista meio comum, não tem nada de muito diferente da lista dos outros. E tá até que bem completa, na real, já que eu não vi alguns dos lançamentos principais, assim, mais populares do ano. Eu não vi ainda o novo do Scorsese, nem o Detetives do Prédio Azul 4. De qualquer forma, lá no Instagram do podcast, arroba Dr. Rafael Pedra, Rafael com PH, tem o meu top 20 para quem quiser ver. E eu também tô muito interessado em saber qual é o de vocês. Então comenta lá os seus favoritos de 2023. Mas este episódio aqui vai ser diferente. Como a minha lista de favoritos tá bem padrão, com lançamentos grandes e bem comentados durante o ano todo, eu resolvi falar um pouco aqui sobre o único filme que eu vi, que tá na minha lista de favoritos, e que não vi na lista de mais ninguém. Eu elenquei como o meu 13º filme favorito de 2023, o longa espanhol Minha Culpa. Minha Culpa é o primeiro filme do diretor Domingo Gonzalez, e ele tá disponível lá no Prime Video, e eu recomendo demais que você assista. Inclusive, eu não vou dar spoilers muito pesados aqui, mas eu vou tentar explicar um pouco do porquê que esse romance adolescente erótico suave mexeu tanto comigo. Sejam muito bem-vindos ao Fichamento. A história é a seguinte. A jovem Noah tá passando por um momento de mudanças na sua vida. Uma literal mudança. Tá mudando de casa. E ela precisou deixar pra trás a sua antiga escola, sua antiga cidade, seu namorado Dan e a sua melhor amiga Beth pra ir morar com a sua mãe e seu novo marido milionário numa mansão gigantesca. Na mansão mora também o filho desse milionário, o Nick. E a princípio, a dinâmica entre o Nick e a Noah é a junção e a rivalidade de dois arquétipos clichês. O da garota, que é diferente das outras porque lê livros e escuta Ramones. E o bad boy, que é um capeta na rua, mas que paga de santinho pro pai. Só que aos poucos, essa rivalidade acaba se convertendo numa tensão sexual que só se intensifica com os outros elementos, tanto dos personagens, tipo o trauma da Noah com o pai e o trauma do Nick com a mãe, quanto do universo que rege o filme, à base de traições, corridas de carro ilegais e brigas de gangue. Sem contar também que eles são meio irmãos, né? Então tudo que eles fazem é meio incesto, o que é meio errado e meio tentador pra eles. É meio radical. É que esse filme é espanhol, né? Mas se ele fosse canadense, era o Cronenberg que ia dirigir. Enfim, é uma mistura de pecados com desejos, tentações e diferentes manifestações de violência na vida cotidiana desses dois personagens. Eu vou falar mais de Minha Culpa, além da sinopse, claro, mas talvez, se eu falar um pouquinho sobre o tipo de filme que é o Minha Culpa, eu posso te ajudar a entender um pouco a minha brisa. Em termos de gênero, vamos lá. Ele é, sim, um filme de romance, de drama, talvez até de crime, se a gente considerar crime um gênero. Mas, acima de tudo, Minha Culpa é um filme de fanfic do Wattpad. Ah, e eu preciso pegar aqui a minha Pokédex de palavras, o Dicionário Aurélio, e descobrir o que é uma fanfic do Wattpad. Vamos lá. Fanfic. Ficção de fã. História sobre determinado personagem fictício ou personalidade da mídia que seja de autoria de um ou de uma fã do mesmo. Por exemplo, se você escreve uma história em que o Faustão luta contra o crime, ou isso é o roteiro de Inspetor Faustão e o Malandro 2, que você está tentando financiar na Lei Paulo Gustavo, ou é uma fanfic. Já o Wattpad é uma plataforma online criada lá em 2006 para o compartilhamento de histórias em texto. Conhecido como o YouTube de histórias, entre aspas, o site recebe diversos tipos de narrativas em texto, incluindo fanfics. Resumindo, uma fanfic do Wattpad seria uma história fictícia que um fã escreve sobre o seu ídolo ou um personagem favorito e publica num agregador de histórias chamado Wattpad. Certo? Literalmente, certo. Conceitualmente, tem mais coisa. Me acompanha. Eu acho que do jeito que eu falei, talvez tenha dado a entender que o Wattpad é o único lugar do mundo em que as fanfics podem ser publicadas. Isso não é verdade. As fanfics, do jeito que a gente conhece hoje, surgiram em fanzines impressas de Star Trek, lá nos anos 60. E na internet, você pode encontrá-las em fóruns, sites pessoais dos autores, redes sociais totalmente voltadas a isso e em muitos outros lugares. Eu, por exemplo, a maioria das fanfics que eu li em comunidades do Orkut, lá nos anos 80. O motivo de fanfic do Wattpad ser algo para mim separado de só fanfic é que a plataforma, o Wattpad, não é uma plataforma exclusiva de fanfics. E nem é uma plataforma de histórias que trata as fanfics como intrusas em meio a outros tipos de história. Lá, a fanfic é colocada como um gênero de história tão digno de ser lido quanto terror, romance, crime, que são outros dos gêneros de sucesso do site. Com essa normalização da fanfic, que tira ela do local de pura garotagem e coloca ela no local de literatura, fica até mais fácil que pessoas que leem fanfics comecem a ler obras autorais originais e de que pessoas que só leem obras autorais comecem a ler fanfics. Meio que movimenta os dois mercados, os dois meios. E também é um incentivo para os autores, né? Assim, um autor original pode escrever uma própria fanfic ou um autor de fanfic pode aproveitar que ele já tem uma base de leitores e começar a escrever alguma coisa original. Enfim, como a plataforma faz muito pelos fanfiqueiros, a comunidade dos fanfiqueiros, mesmo que não use o Wattpad, tem uma certa gratidão pelo site. Além disso, um fator muito importante é que, em teoria, fanfics não podem ser monetizadas. Você pode até escrever uma história do burro do Shrek, mas ganhar dinheiro não rola. Ele tem dona. E eu nem tô falando do dragão, tô falando da DreamWorks mesmo. Então, se você já vai escrever algo que não vai virar dinheiro, por que que você deveria seguir as regras definidas pelo mercado do que deve ou não estar em um livro? Por isso que é bem comum que você encontre em fanfics do Wattpad temas que são considerados tabu. Relacionamentos tóxicos, fetiches, nada baunilha, menções explícitas ao uso de drogas, lícitas e ilícitas, diferença de idade, incesto e por aí vai. Sem caretice e sem medo de polêmica, o autor e o leitor de fanfics, em sua grande maioria, é jovem e não tem tempo para conservadorismos ou moralismos. Vai ler a putaria que quiser, com o personagem que quiser e não tem censura mercadológica que possa impedir. Pois bem, além de tudo isso, ainda existem elementos literários que tornam as fanfics identificáveis enquanto gênero. Por exemplo, se você está escrevendo uma fanfic do Shawn Mendes para que o fandom do Shawn Mendes leia, não precisa perder tempo apresentando o personagem. Todo mundo sabe que é o Shawn Mendes. Assim como também não precisa perder tempo descrevendo a aparência física dele, porque o público já tem esse referencial. E é claro que, se a fanfic tem público e autores tão jovens, é natural também que haja uma falta de refinamento na escrita dessas histórias, deixando com que as ânsias dessa faixa etária fiquem em primeiro plano. E aí uns detalhes de desenvolvimento da trama, ou até uma atenção maior às descrições de cenários ou de construções de contexto, acabam ficando um pouco de lado. A fanfic é geralmente muito mais direto ao ponto e menos enrolada do que uma história original. Inclusive, essas características são tão características de fanfic que elas são possíveis de serem vistas em obras que nem são fanfics. E aí meio que essas obras passam a ser fanfics. Por exemplo, o livro Vermelho, Branco e Sangue Azul, do Casey McKingston. É um livro original, escrito e pensado para ser um livro. Tem uns boatos por aí de que ele é adaptado de uma fanfic de a rede social, mas isso é mentira. Vermelho, Branco e Sangue Azul é um livro autoral. Mas então, por que que ele parece tanto com uma fanfic do Wattpad? O termo AU, que significa Alternate Universe, universo alternativo, engloba fanfics em que você escreve sobre o personagem, só que com ele vivendo num mundo completamente diferente do original dele. Às vezes você muda tudo e mantém só o nome, e às vezes você muda até o nome. Basta a capa da fanfic deixar claro que se trata de uma fanfic do burro do Shrek, que se na história você quiser chamar ele de Jack e dizer que na verdade é um cavalo menor em vez de um burro, tudo bem. Nas fanfics, pode. Aí, nesse caso, com todo o lance do uso da propriedade intelectual alheia sendo meramente figurativo, abstrato, quase inexistente, são só as características literárias e certos tropos que vão fazer com que uma história original possa ser considerada uma fanfic. Assim, fanfic do Wattpad, ou só fanfic mesmo, se torna um gênero. Não um gênero do tipo romance, comédia, terror, mas um gênero tipo faroeste, guerra, policial, com muitas possibilidades temáticas, mas dentro de algumas regras e convenções típicas do gênero e que podem ser quebradas de acordo com a intenção do autor. E aí, por exemplo, vai ter muita obra que tem cara de fanfic, mas não é. Tipo Crepúsculo, o próprio Vermelho, Branco e Sangue Azul, Once Upon a Time, enfim. E também tem muita coisa que originalmente era uma fanfic e que deixou de ser para poder ser lançado oficialmente e vendido. E acabou virando filme. Por exemplo, 50 Tons de Cinza era originalmente uma fanfic de Crepúsculo, Instrumentos Mortais era originalmente uma fanfic de Harry Potter, e a franquia de livros e filmes After surgiu como uma fanfic de One Direction, com foco no Harry Styles, e que foi originalmente publicada no Wattpad. Fanfic do Wattpad. E na real, After não é a única história que migrou do Wattpad para o cinema. Muitas histórias originais, e que se encaixam nessa descrição de fanfic enquanto gênero literário, foram publicadas lá, viraram um livro e depois viraram um filme. Por exemplo, Vício Perfeito, Através da Minha Janela, A Barraca do Beijo, vai sair agora o The Idea of You, com Anne Hathaway, e claro, Minha Culpa. E aí se fecha o círculo. Minha Culpa, o filme que eu vim aqui indicar pra você, é um filme de fanfic do Wattpad, baseado no primeiro livro da trilogia Culpados, da escritora e fanfiqueira Mercedes Ron. E muito do que torna esse filme tão especial, tão divertido e tão intenso nos personagens que ele apresenta, vem das características wattpadianas que ele carrega. Falta de preocupação com detalhes, para foco total nos personagens, seus impulsos, traumas, desejos e conflitos românticos. Mas se existem tantos outros filmes que também são baseados em histórias do Wattpad, por que que justamente o Minha Culpa merece a sua atenção? Me perdoa, mas eu vou ter que mudar de assunto de novo. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi lançado em 2022 pela Marvel, dirigido pelo Sam Raimi, meu amigo de infância, e foi estrelado pelo Benedict Cumberbatch, pelo Benedict Wong, pela Elizabeth Olsen e pela Xochitl Gomes. É o 28º filme da Marvel e segundo filme do Doutor Estranho e, enfim, ele é bastante odiado. Não tanto pela crítica, que meio que até gostou do filme, achou divertido e visualmente estimulante, mas boa parte do público detestou esse filme. Os motivos variam. A galera reclamou de conveniências do roteiro, erros de continuidade em cenas de ação, lacração e representatividade forçada, pouco multiverso, pouca loucura, falta de conexão com obras anteriores do mesmo universo, efeitos visuais pouco convincentes, humor forçado e descaracterização do personagem, seja em relação aos quadrinhos ou aos 27 filmes da Marvel que vem antes desse. Muitos defeitos, né? Bizarro, porque eu, particularmente, amei. E eu acho que o filme beira a perfeição. Inclusive, todos esses defeitos aí que eu citei, ou eu acho eles completamente irrelevantes para o resultado final do filme, ou eu os considero, na verdade, qualidades da história e da execução que o Raimi encontra para ela. Eu falo um pouco mais sobre isso na minha crítica do filme, que eu publiquei lá em 2022 no portal Perifacom, mas, resumindo, eu acredito que, em meio a um visual propositalmente falso para abraçar o lúdico, o filme utiliza os seus temas de multiverso, luta contra o orgulho, busca por autoconfiança e superação de luto para trabalhar muito bem os seus três protagonistas, de modo que a jornada de um avança a dos outros de uma forma simples, mas inteligente, usando a mise-en-scène a seu favor e recheando tudo isso com cenas de ação divertidamente hipnotizantes. Participações especiais coerentes e condizentes com as linhas de raciocínio favoráveis aos pontos gerais do filme e também umas doses gostosas aí de nostalgia que empolgam a criança literal ou a criança interior que foi ver esse filme no cinema. Em suma, é um filmaço, porque o Sam Raimi é um excelente diretor do gênero. Ah, qual o gênero desse filme? É aventura, é ação, é fantasia, sim, mas principalmente este filme é do gênero super-herói. Assim como fanfic, faroeste, guerra, crime, super-herói deixou de ser tema e se tornou gênero. E é um dos gêneros de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E eu arrisco dizer que é por isso que parte do fandom odiou o filme. Segura essa. O fã do MCU não gosta de filme de super-herói. Calma, eu explico. A gente sabe que tem muito filme no MCU. E alguns deles eu adoro. A questão é que, desde que rolaram os dois últimos filmes dos Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato, meio que o público estabeleceu esses dois filmes como o padrão de qualidade para um filme de herói. E tá tudo bem, em certo nível, porque eu gosto desses filmes bastante, mas eles não são exatamente o que eu imagino quando eu penso em filmes de super-herói. Dá até pra usar os outros filmes dos diretores, os irmãos Russo, pra se guiar. Então, enquanto Guerra Infinita e Ultimato emulam épicos de ação com um apelo emocional, tipo Velozes e Furiosos ou Mercenários, o Soldado Invernal e o Guerra Civil já buscam uma identificação um pouco maior com filmes de ação frenética de espionagem, tipo Os Últimos Missão Impossível, a franquia Bourne, o 007 do Daniel Craig e até os próprios filmes que os russos lançaram depois. Agente Oculto, Gray Man e Cherry, Inocência Perdida. São filmes que visualmente se distanciam daquela ludicidade colorida, viva e com cheiro de tinta que os filmes de herói quadrinesco costumam ter, tipo os Homem-Aranha do Sam Raimi, o Superman do Richard Donner ou os Hellboys do Del Toro. Eu vou pegar de exemplo aqui uma cena que eu curto muito, de um filme que eu curto muito, pra que não me chamem de hater também, né? Lá no Soldado Invernal, Capitão América 2, que é um dos meus favoritos, tem aquela cena icônica do elevador, em que o Capitão América nocauteia um monte de agentes da Hydra de uma vez só. Uma ótima cena de luta, para um filme do Tom Cruise, mas é ótima. A sensação de claustrofobia que traz urgência para ação, os cortes rápidos que aceleram os movimentos de cada personagem, o cenário metálico, tecnológico, frio, industrial. Mesmo considerando a variedade de HQs existentes no mundo, eu acho que eu não tô maluco de falar que isso, essa cena, é pouquíssimo gibi. Já no Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura, tem uma cena equivalente a essa, mas onde o gibi aparece mais claramente como uma referência estética e temática. Tá o Strange e o Mordo lutando lá na Sala da Justiça dos Illuminati. O Strange tá algemado e usando o espaço limitado dele para enganar o Mordo e tentar se soltar das algemas, algemando o Mordo no lugar dele. Tem uma noção claustrofóbica nessa cena, mas não de ação frenética cheia de cortes, igual no elevador do Soldado Invernal, mas sim uma noção que deixa a câmera percorrer aquele pouco espaço, enquanto a dança da luta dos magos se permite ser boba e também tendo aquela algema inibidora de magia como foco. É um filme de super-heróis, sabe? É legalizado e é obrigatório que seja bobo. O cenário é clean e burocrático, mas não é nem um pouco industrial. Tá mais pra místico, sci-fi, menos top secret e mais super secreto. Entende o que eu quero dizer? Além disso, os nerdolas reclamaram bastante dessa cena porque, teoricamente, não faria sentido o Doutor Estranho manjar de luta. Porque ele é mago, ele é bruxo. Desde quando ele sabe lutar? Bom, desde que isso é um filme de herói. Todo mundo sabe lutar. Todo mundo sabe artes marciais. O Homem de Ferro sabe, o Thor sabe, o Homem-Formiga sabe, todo mundo sabe. Isso é gibi, porra. O Wolverine enfia 3 espadas de aço indestrutível no peito do Ciclope e ele continua lutando normal, tá ligado? Enfim, ainda no Multiverso da Loucura, teve quem reclamou que o Reed Richards, aqui interpretado pelo terrível Jim do The Office, é apresentado como o homem mais inteligente do mundo, mas que é derrotado por burrice, porque revela a fraqueza do Raio Negro. Eu nem considero essa uma crítica muito válida, porque nada é mais típico de narrativas infanto-juvenis de seres superpoderosos do que o uso de uma grandeza ser subvertido por valor de choque e demonstração de poder do vilão. Sei lá, quantas vezes o indestrutível Hulk foi derrotado? Quantas vezes o metal inquebrável do Wolverine quebrou? Quantos personagens são mais rápidos que o Flash, o homem mais rápido da Terra? Quantas pessoas já levantaram a desgraça do martelo que só o Thor conseguiria levantar? Muitas. Isso é gibi, porra. Enfim, eu acho legal esclarecer que não são só esses motivos quadrinescos que fazem com que eu goste do filme. Eu já falei bastante sobre por que eu considero ele um filmaço, e se a minha única defesa fosse dizer que ele bebe narrativamente dos gibis e que ele aplica as convenções do gênero gibi de herói no cinema, eu estaria sendo só mais um nerd de quadrinho que finge defender um filme quando na real tá defendendo um gibi que ele queria ter lido. Mas não é o caso. Eu tô só aqui trazendo à tona que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que eu amo e que, pra mim, se destaca entre outros filmes de herói, que eu também gosto, porque ele não parece ter vergonha das suas origens. Em vez de abraçar gêneros socialmente mais levados a sério, tipo as vertentes de ação, ele se assume como um filme do gênero de super-herói, por mais que seja bobo, ridículo, infantil e cartunesco. Ponto. Tá, Rafael, mas e o Minha Culpa, Rafael? Pois bem, agora sim. O que torna, pra mim, o Minha Culpa mais interessante e especial do que os outros filmes adaptados de fanfics do Wattpad é que ele assume na sua linguagem e na sua narrativa os vícios e características principais das fanfics de Wattpad, sem vergonha nenhuma. Ele se mostra como um filme do gênero fanfic e, diferente de vários outros, ele não tenta se aproximar de uma comédia romântica adolescente tradicional. Não, ele é o que ele é. Uma fanfic do Wattpad. E é aquele negócio, eu não sou um purista que acha que o material original deva ser respeitado, não. Quanto mais mudança, melhor. Eu quero Don Quixote negro e Peter Pan adulto, por mim, que se foda. É só que, Certas histórias foram moldadas dentro de gêneros bem específicos e acabam perdendo muito do seu apelo quando elas são modificadas para caber em outro tipo de estilo narrativo. No caso dos super-heróis, eu até dei exemplos de filmes que eu achava bons, mesmo que eles preferissem buscar acolhimento em outros gêneros do que no gênero de gibi de herói, mas aqui nos filmes de fanfic tá em falta filme bom, viu? After, que é o mais famoso de todos os filmes de fanfic, é uma porcaria. Eu só vi o primeiro e eu vou ver os outros ainda, talvez eu até faça um programa falando sobre os outros filmes de After, mas nesse início da saga, é perceptível que o filme tenta se aproximar dos romances adolescentes sobre redenção, tipo 10 coisas que eu odeio em você, e aí ele deixa os tropos de fanfics todos meio flutuantes ali, o que faz com que o relacionamento tóxico do casal fique muito tóxico, a ponto de ser imperdoável, sabe? O que com certeza vai contra a intenção da própria história, que é de mostrar que todo mundo tem toxicidade dentro de você, enfim. Outro filme, O Vício Perfeito, me agrada no quão tarado ele é, o que é bem fanfic. Entretanto, ele também derrapa tentando ser um filme comum de romance, com jornada de crescimento pessoal da protagonista, e ele acaba abraçando uma caretice e um moralismo muito chatos e que matam toda a graça da ousadia sexual que o filme tinha na primeira meia hora. E a Barraca do Beijo, bom, é foda. Talvez Barraca do Beijo seja realmente o primeiro filme de Wattpad da história, mas ele definitivamente se afasta de tudo que um filme fanfiqueiro poderia oferecer. E é triste, porque o filme é baseado no livro Barraca do Beijo, que foi escrito e publicado no Wattpad, capítulo por capítulo, pela Betty Rickles, quando ela tinha 15 anos. Ou seja, uma menina de 15 anos escreveu uma fanfic no Wattpad. Quando essa fanfic chega no cinema, é deprimente que as características mais favorecidas pela Netflix e pelo diretor sejam as comédias românticas adolescentes tradicionais, e não o gênero fanfic do Wattpad. De uma forma meio saudosista até, já que o filme homenageia super aqueles dramas do John Hughes, jovens, tipo o Clube dos Cinco, Garota Rosa Choque. Eles querem tanto vender e fazer as produções serem aceitas pelo público que eles acabam deixando tudo muito uniformizado, sanitizado e sem espaço para as experimentações que o gênero fanfic do Wattpad propõe. Inclusive, eu vou citar agora aqui quais são algumas das coisas que eu amo em Minha Culpa e eu vou comparar todas com os acontecimentos de Barraca do Beijo. Primeiro, como eu já mencionei, em Minha Culpa, a mãe da Noah é casada com o pai do Nick. Então eles vivem numa certa dinâmica de irmãos que torna um pouco tabu o fato deles se pegarem. E mesmo assim, eles se pegam muito. E é baixaria mesmo. É beijo de língua enquanto tira foto, é pegação com perna enrolada na cintura dentro da piscina, enquanto se escondem por uma pessoa específica não ver, excelente cena, inclusive. É beijo na barriga cheia de machucado pós-briga de gangue. Não existe moralismo aqui. A grande potência narrativa de Minha Culpa é justamente o impulso de tesão que move esses dois personagens e que faz com que eles continuem agindo de forma tão radical e tão animalesca, mesmo que seja errado por eles serem irmãos, entre muitas aspas, ou até mesmo por eles terem idades diferentes. Um destaque aqui, falando da idade, do age gap deles, tem uma cena em que eles estão se pegando e que o Nick diz que é errado porque ela tem 17 anos. E aí a Noah responde: "Então me beije até eu fazer 18. Absolute cinema. Enquanto isso, em A Barraca do Beijo, o tabu é um pouco menor, porque não existe um elo familiar de fato entre o casal do filme. Aqui, o casal é composto pela garota Ellie e pelo garoto Noah. Engraçado, ele tem o mesmo nome da garota do Minha Culpa, mas enfim. E o Noah é irmão do melhor amigo da Ellie. E como ela vive na casa do melhor amigo desde bem pequena, ela é, tipo, quase da família. E aí, enquanto a Ellie é a garota bebê, cujo maior dilema é a promessa de nunca se envolver com o irmão do melhor amigo, o Noah é um bad boy, mas nunca fica muito claro o que é de bad que ele faz, sabe? Enfim, o tabu aqui é pegar o irmão do best friend. Grande merda, né? Além disso, a visão que esse filme tem de sexo, safadeza, libido e desejo sexual é bem reprimida e tratada como uma travessura, que pouco se diferencia de, sei lá, matar aula ou tomar sorvete antes da janta. Não existe nenhum tesão no sexo de Barraca do Beijo. Voltando pro Minha Culpa, eu mencionei lá atrás que no gênero de fanfic é muito comum a ausência de detalhes ou de contextos completos, algo que acaba se justificando ou pelo fato das fanfics muitas vezes trabalharem com universos já conhecidos pelo leitor ou pela falta de refinamento na escrita dos autores, já que eles costumam ser jovens, inexperientes e guiados por impulsos, tipo a Noah e o Nick. Enfim, Essa natureza fanfiqueira de ser direto ao ponto está escancarada no filme. A Noah se muda com a mãe para a mansão do seu novo marido milionário. Onde é a casa? De onde ela era antes? Há quanto tempo a mãe tá com esse bofe? De onde vem esse dinheiro, já que ele é milionário? Como é a relação da Noah com a mãe? Tudo isso fica meio sem resposta, e uma vez que você se deixa levar pelos elementos que verdadeiramente guiam essa história, fica irrelevante. É tudo bem não ter essas respostas, sabe? É estranho eu elogiar a falta de construção de um universo, mas é o foco nos personagens principais que carrega esse filme. E nada além disso, entende? Já em Barraca do Beijo, tudo se explica. Nada é direto ao ponto e sem nuance, como deveria ser. Na realidade, o filme abre com uma narração completa da Ellie. Ela tá desesperada e muito preocupada com que o público talvez não a entenda ou abandone a Netflix antes de ter a atenção fisgada. E aí, na narração dela, ela fala do seu nascimento, da perda da mãe, da relação com o melhor amigo, das regras que eles têm, do crush que ela tem no irmão do amigo, dos hobbies de dança que ela tem e até de quais são as expectativas pro novo ano letivo, o primeiro ano no qual ela tem peitos. Tudo de uma vez. E sei lá, isso não é um defeito do filme, é só um demonstrativo de que a Netflix pegou essa propriedade intelectual e quer deixar palatável para todos os gostos. Covardes. E já que eu falei de tabu em Minha Culpa, acho que eu posso resgatar outra questão, que é violência. Existe muita violência e agressividade em Minha Culpa. O Nick se envolve em brigas de rua, o Nick larga a Noah no meio da estrada, o Nick tá numa gangue, a Noah é dopada numa festa e sequestrada mais pra frente. Enfim, rola toda uma treta entre Noah e Nick sobre ele ser um cara violento e como ela jamais vai aceitar se relacionar com alguém assim, por conta do seu pai Jonas, que era agressivo e que tentou homicídio contra a filha, e que é interpretado pelo ator do filme O Poço. Pesado, né? Pode ser que esse background da Noah com o trauma do pai vá contra o que eu falei sobre desenvolver muito as tramas secundárias, mas se for para existir um background, um histórico, um passado pro personagem, é bem típico do Wattpad que se trate de uma parada sombria dessas, sabe? E no fim das contas, a violência é um tema recorrente em Minha Culpa. Aqui, ela é a construtora de boa parte dos cenários e tema de boa parte dos conflitos do casal protagonista. Algo bem proibidão, do jeito que o Wattpad ama e que a Netflix odeia. Já que em Barraca do Beijo, também rola um pedido da Ellie pro Noah pra que ele seja menos violento, não bata nas pessoas e tal, mas por quê? De onde vem esse gatilho dela? O que que isso constrói pro filme ou como isso compõe o que já tá construído? Não que precise construir alguma coisa, claro, mas quando você acrescenta mais uma linha narrativa dessas na história de Barraca do Beijo, os produtores provam pra mim que eles queriam demais encher de coisa um filme que, enquanto adaptação de uma história do Wattpad escrita por uma garota de 15 anos, ganharia muito mais em carisma, tendo menos conceitos. E bom, pra mim, concluindo aqui, o que traça definitivamente a linha são as citações dos dois filmes. Eu separei aqui algumas frases de Barraca do Beijo que vão resumir bem o que o filme representa. Porque eu te amo. E de pé aqui, na frente de todo mundo, eu digo que te amo. Eu te amo e eu sempre quero ser próxima de você. Mas ser meu melhor amigo não te dá o direito de me dizer por quem eu devo me apaixonar. As pessoas passam pela nossa vida. Algumas delas somem em meio às memórias, mas algumas poucas se tornam parte de quem você é. Tá entendendo? Meio que tudo isso aqui é o clichêzinho do filme romântico adolescente que passaria na sessão da tarde e que te ensinaria sobre relações saudáveis, amadurecimento, enquanto um casal lindo encontra forças para ficarem juntos apesar de todas as dificuldades. Nada contra. Mas é justamente por esses filmes serem tão padrãozinho nas suas narrativas, se parecendo com o mesmo tipo de filme que é feito desde sempre, que o Minha Culpa se destaca quando ele é descaradamente cringe, pervertidamente jovem, e sem vergonha de ser feliz, na hora de causar vergonha alheia no adulto que assiste esse filme tão apaixonante sobre meios irmãos que se pegam em meio a brigas de gangue e corridas ilegais. Tem uma cena em que o Nick, no Minha Culpa, ele diz que um cara X lá não tem o que a Noah precisa. E aí ela pergunta, o que é que eu preciso então? E aí em meio a beijos lentos e dedos deslizando pela coxa dela, o Nick responde. Você não precisa de beijos, mas sim do fogo de um vulcão na boca. Precisa de carinhos, precisa de pegadas que te façam gemer. Sussurros ao outro te deixem tonta. Não precisa de prazer, precisa de temores. Então, foi poético o suficiente? Cringe! Pois é, galera. Resumindo aqui. Minha Culpa é um puta filme legal. Nenhum outro filme de fanfic abraça as convenções do gênero fanfic tanto quanto ele. Fanfic é sim um gênero com as suas próprias características, assim como super-herói. Não precisa usar personagens existentes para ser considerado uma fanfic, desde que siga as convenções do gênero. E o Jacob Elordi já era gostoso desde a época da Barraca do Beijo, beleza? Eu fico por aqui então. Cara, é isso. Este foi o retorno triunfal do podcast Dr. Rafael Pedra, ao mesmo tempo em que é a estreia do quadro O Fichamento, né? Os outros episódios que a gente já lançou anteriormente são episódios que fazem parte do quadro Doutorado, onde eu faço uma coisa mais vídeo-ensaio, um pouco mais estudada e tal, e que costumam ser episódios longos, assim, com 30, 40, 50 minutos até. O fichamento é uma proposta que eu tô trazendo agora para que ele venha de vez em quando, para eu poder fazer episódios com mais frequência, com coisas que não precisem tanto de pesquisa ou de tanta pesquisa assim. Enfim, este episódio de hoje é um fichamento. Ele tá do tamanho de um doutorado, mas é porque ele é o primeiro e eu quis fazer uma coisa especial. Mas os próximos programas que vão ser dentro do quadro fichamento vão ser programas menores, coisas mais simples mesmo. Mas claro que nada mal feito, né? Sempre feito com muito carinho, amor e dedicação. Os doutorados ainda vão existir, só que é isso. Eles demoram um pouco mais de tempo para serem feitos. Estou fazendo um agora, estou escrevendo o roteiro de um agora, que vai ficar bem legal. Então, em breve, voltará o doutorado com a capinha lá, com o personagem Dr. Rafael Pedra na capa e tudo mais. Por enquanto, vamos continuar com os doutorados enquanto os... Vamos continuar com os fichamentos enquanto os doutorados não voltam. Beleza, galera? Muito obrigado por todos vocês que ouviram até aqui. Muito obrigado por todos vocês que esperaram por anos até o podcast voltar. Muito obrigado por quem não esperou por anos, mas está ouvindo agora pela primeira vez. Muito obrigado por quem está me ajudando nessa. Obrigado pela Duda, minha namorada, que fez as artes do fichamento, está fazendo as artes do Instagram. Obrigado pelo João, que faz as artes do podcast. A Kelaine, que me apoia aí desde o começo de tudo. Todo mundo aí que escuta, todos os ouvintes, todos os meus amigos, todo mundo, um beijo para vocês e até o próximo episódio de Fichamento, Doutorado, Dr. Rafael Pedra. É nóis!